E o que foi esse clique para você sair disso? Como que
pois
foi
isso? Foi meio que por acaso, né? Eu fui, eu namorava com uma moça, ela era evangélica não praticante, né? Porque tem o católico não praticante, essa era evangélica não praticante, né? E aí nós fomos numa igreja, né? Era a Igreja Batista do Morumbi, isso eu posso falar, né? Na época o pastor era o Ari Veloso, um homem de Deus, um rapaz muito bom ele. E nós estávamos chegando lá, ela queria que eu fosse no culto, na igreja e tal. Eu falei, bom, vou, né? Esse bando de crente aí não é nada, né?
Ela sabia que tu era satanista?
Não sabia. Né? Mas ela queria me converter ao cristianismo. Ela sabia que eu não era cristão. Ela queria me converter, porque ela era evangélica, né? Então ela me levou, fui nesse culto aí, né? E pensei, beleza, né? Eu sou filho do fogo, fogo não me queima, né? Eu sou das sombras, né? Isso aqui não é nada para mim, né? Mas quando eu estava entrando, tinha uma banda de louvor tocando, né? E era um louvor genuíno, verdadeiro, uma adoração verdadeira, né? Pura, né? Porque
era um show.
Não era um show, não era um espetáculo, né? Não é como... sabe aqueles louvores mais antigos? Sérgio Pimenta, Guilherme Kerr, né? Nelson Bomilca, não sei se você conhece.
Aí eu já não manjo. É uns bagulho meio harpa cristã?
Não, harpa cristã não, não. Tá. Não, aí é muito bitolado.
Tá.
Tinha, sim, a bateria, a guitarra e tal. Né?
Mas não era um órgão?
Não era um órgão. Então era um... era o tal do grupo do Milade, do Nelson. E eles estavam cantando uma música que eu lembro até hoje. A letra é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho só descansar em mim. Naquele dia, aquela música, aquela canção, aquelas notas musicais me mandaram pro chão, eu caí. Eu perdi os sentidos ali, somente se eu escutar o som daquela música. Hoje, essa música me mantém em pé. A letra dessa música mantém em pé, né? Então caí, perdi os sentidos. De repente eu abro os olhos assim, tem um cara em cima de mim urrando no meu ouvido: qual é seu nome? Qual é seu nome? Fala qual é seu nome. Porque as pessoas acham que você tem que saber o nome do demônio para expulsar o demônio, né? Mas não tem isso, né? Todo demônio se sujeita ao nome que está sob todo nome, que é o nome de Jesus, né? Então falei meu nome e tudo, e levantei, né? E aquela moça, a família toda, ficou toda estarrecida de ver aquilo, né? Falaram que foi uma cena horrível e tudo mais. Eu não vi, né? Mas só as pessoas que...
Tu só apagou.
Apaguei. Apaguei, né? E não vi o que aconteceu. Aí aquela menina ficou preocupada, falou assim, poxa, vou marcar um encontro com ele, com um pastor, né? Um pastor, nós demos o nome do Brint no livro Filho do Fogo, mas o nome verdadeiro é Luiz Augusto Zitt, né? E é um homem de Deus, um pastorzão mesmo, coração puro, um homem de Deus. Aí peguei, ela marcou um encontro com ele. E aí eu peguei e falei, tá, eu vou fazer um feitiço contra ele, vou fazer ele ficar doente.
Ah, o lance de tu cair na igreja lá, perder o sentido, ter um cara ali falando contigo ali,
não,
isso não te desmotivou de forma nenhuma?
Não me desmotivou, não. Fiquei indignado com aquilo. Eu queria entender o porquê. Eu perguntei lá no satanismo, para o sumo sacerdote. Eles falavam que eu não estava pronto para entrar ainda numa igreja. Naquele momento, aquele grupo tinha, digamos, que a gente pode chamar de unção, né? Aquele grupo tinha. Então, essa unção, ela realmente repudia. Você não tem poder contra isso, né? Não tem poder contra esse poder. Então,
então, todos os feitiços que tu lançava nas lideranças religiosas, os que pegavam era porque os caras eram meio esquisito mesmo.
Era meio esquisito. A maioria pegava. 99,9 pegava, né? Então, porque sempre tinha uma coisa por trás, né? Sempre tinha uma coisa de bastidor. Então, então você ter uma vida reta faz muita diferença, né? E aquele grupo de louvor, eles procuravam ter uma vida reta, né? Eles não são perfeitos, eu não sou perfeito, você não é, ninguém é, só Deus é, né? Mas aí você procura, você se esforça, né, em fazer o bem, né, em ser uma pessoa boa. Então, caí com aquelas notas musicais e marcou um encontro com o pastor. Eu peguei e fiz um feitiço contra ele. Fiz sozinho, né? Chamei o Abraxas e tal, né? Falei, vai lá, causa uma doença nele.
Tu chamou o Abraxas nesse dia?
Chamei o Abraxas, né? Falei, invoquei ele para causar uma doença nele. Uma doença que incapacite dele chegar no encontro. Sabe? Não importa o que seja. Ele pode ter uma dor de cabeça, sabe? Mas ele não pode chegar no encontro, né? E eu fui ao encontro. E ele não foi. Eu esperei umas 2 horas, ele não foi, foi embora. Aí no outro dia eu tô na empresa que eu trabalhava, o presidente satanista, né, tocou o telefone para mim, né, a secretária passou e era secretária da igreja e falou, olha, o pastor não pôde ir ao encontro, né? Eu pensei comigo, puxa, não veio ao encontro porque se lascou, né?
Eu fiz um negócio aqui.
Fez um, é, pois é. Aí ela falou assim, não, sabe o que é? O filho dele sofreu um acidente. Né, que fraturou a perna tal, né, e, mas não foi nada grave tal, foi uma brincadeira de criança tal, acidente doméstico, e falei, poxa, mas não era para ser no filho, era para ser nele, né, né, e, ok, eu fiz alguma coisa errada, né, porque o ritual é rigoroso, não pode ter erro, né, então marquei o segundo encontro, marquei de novo a segunda vez e chamei mais pessoas para me ajudar, fizemos o pentagrama, cada um na ponta de um pentagrama, então fizemos com 5 dessa vez. Cinco
então
pessoas.
O pentagrama é um símbolo satânico.
É um símbolo satânico, sim. Pentagrama invertido especialmente, né? Porque vai encaixar dentro dele exatamente a figura do bode, né? E o bode na Bíblia é o bode de Levítico, né? Um era solto, né, no deserto, né, e o outro era sacrificado. Então, o satanismo, eles interpretam que aquele bode que está lá no centro é o que foi solto, é o que te dá liberdade, né? E há 5 pontos, 5 continentes, né, onde ele tem o poder e tudo mais, ele faz e acontece, né? Então, tem todo um simbolismo em torno disso, né? Aí, peguei na ponta do pentagrama, foi feito o encantamento, né? Inclusive tem encantamentos feitos com a Estrela de Davi também, né? Que é
Estrela de Davi.
O hexagrama. Uhum. Tem encantamento com o hexagrama também.
Então, é um triângulo para cima e um triângulo para baixo.
Exato. Tem também, dependendo do tipo de ritual, também usa.
Mas Estrela de Davi não é um símbolo sagrado, não é?
Não, não tem nada na Bíblia que fala sobre isso. É um símbolo antiquíssimo. Você vai encontrar entre os bizantinos, vai encontrar entre os persas. É antiquíssimo, entendi, sabe? É um símbolo esotérico.
E a maçonaria, cara? A maçonaria...
Então, peraí, que ele tava no... Ele tava no, ele tá, você... no feitiço que ele lançou no
isso,
cara.
No pastor, ah, boa, boa. No pastor, boa. É. Então, aí o primeiro deu na criança. O segundo, chamei esse pentagrama, em cada ponta do pentagrama, lançamos o feitiço. Né? Tinha, esse feitiço foi um pouco mais forte, né? Nós fizemos para causar um dano maior, né? Então, assim, um acidente severo com ele.
Mas nesse feitiço aí ainda invoca alguém?
Invoca mais de uma entidade. Invocar duas entidades.
Aí foi o Abraxas.
Foi o Abraxas e o Azazel.
Azazel.
Entidade. Azazel.
Esse é de qual? Esse daí, qual que é? Porque assim,
qual o Abraxas... Qual que é a pegada dele?
É, qual que é a pegada do Azazel?
O Abraxas domina São Paulo, estado de São Paulo.
Sim, sim.
E o Azazel?
O Azazel é uma entidade que pode... Ele é, digamos, um especialista em causar acidentes, danos, estragos, entendi, né? Alguma coisa assim.
É tipo um GPS satanista. Ó. Primeiro você escolhe a localidade, depois você escolhe um tipo de enfermo.
É bem isso.
Entendi.
Então, o que acontece? Aí essas duas entidades foram invocadas para lançar um feitiço. Lançamos o feitiço. Fui no encontro com o pastor. Passou 1 hora, passou 2 horas. O pastor não foi, fui embora... Pô, lascou, pastor, lascou. Só vou esperar o telefonema. Né? No outro dia, liga a secretária da igreja para mim de novo. Olha, o pastor não foi em encontro. Falei, eu sei, né? Então, o que aconteceu? Ele bateu o carro. Olha, foi um acidente violento, né? Deu perda total, acabou com o carro do pastor, né? E eu já pensando, onde é que ele está hospitalizado, né? Porque se eu souber o hospital e tiver satanista infiltrado, né? Porque tem muito tráfico de órgãos, muita coisa no meio aí, nesses bastidores.
Caralho!
Né? Tem. É,
pra
então...
que os caras querem órgão? Pra vender?
Ah, cara,
pra
vender, fazer ritual.
Capitalizar.
Ah, pra, também.
Capitalizar.
Entendi.
Capitalizar.
Daí agora, mas o pastor não se quebrou.
Não, ele saiu
porque
inteiro.
Porque 1.000 cairão à direita.
10.000 à esquerda, você não vai ser atendido. É. E ele ficou, ele falou, mas aí o pastor não sofreu um arranhão, glória a Deus, né? Fiquei com tanta raiva daquela secretária, vontade de dizer para ela, me dá seu nome completo, data de nascimento, feitiço é para você agora. Voltando, pastor, lançou o feitiço. Perda total no carro, o cara tá inteiro. Aí eu peguei e falei, não é possível, né? Aí falei com os sumos sacerdotes. E os sumos sacerdotes falaram, realmente, você é filho do fogo, fogo não queima, isso, aquilo, né? É, mexeu com todo mundo. Nós vamos fazer um feitiço, vamos acabar com ele. Vamos oferecer 13 vidas pela vida dele.
Eita!
Ou
caralho!
Ou seja, se ele morresse, 13 vidas seriam ceifadas em ritual, né? Para pagar os demônios.
Como então, se escolhe essas vidas?
Olha, alguns se voluntariam. Outros pais doam seus próprios filhos ou sequestro. maior parte por sequestro. É o que eu te falei, pessoas desaparecidas. Muita gente desaparecida.
Mas aí o cara... E aí, foi feito um ritual?
Né?
O cara,
aí foi feito o ritual com sumos sacerdotes. Né? Aí esse ritual, não posso entrar em detalhes. Tá. Esse aí é bem mais pesado. Né? Foi feito o ritual e eu tive certeza plena, né, que realmente aquele homem, ele ia morrer.
Mas materializou uns caras?
Materializou.
Quantos dessa vez?
Materializou 9.
Caralho!
9?
9. Bem no 9.
É 9, né? 9. Abraxas, Azazel, Astaroth.
Astaroth, Asmodeu, Leviatã, Abaddon.
Ih, o Abaddon! Põe o escudo em mim.
Já escutou em Abaddon?
É que Abaddon tem um herói no Dota, que é um jogo que a gente joga.
Ah, sim.
Ele, o nome dele é Abaddon.
Ah, tá.
E mas ele é meio demoníaco.
Ele nomes, é meio demoníaco. Esses nomes são famosos.
Ele é o Death Knight.
Eles vão parar na mídia mainstream, vira e mexe. Azazel, já vi vários filmes. Nos filmes ele aparece como o Anjo da Morte. É, tem o Astaroth também, já ouviu falar.
Sim.
Deve falar de vários.
Mas aí, fez o ritual, o que rolou depois?
Fez o ritual, então, eu tinha certeza que aí o homem ia morrer. Falei, porque o ritual já era pra matar ele, né? Falei, então, ok, né? Se é pra matar, que morra logo, né? E marquei outro encontro. Mas assim, eu fui triunfante naquele encontro, né? Eu fui regozijante, todo feliz, imaginando, puxa vida, eu vou pegar...
Não vai ter encontro?
É, não vai ter encontro, né? Esse cara não vem, já era, está lá visto, olhava para a secretária e ficava pensando, quero ver você falar agora alguma coisa para mim, né? E eu já deu 2 horas, eu cansei, né? Tô indo embora, né? Bem na hora que o pastor chega, ele chegou. Ele estava com o ar meio abatido, tá transpirando muito, abatido, né? Mas ele pegou, falou, ah, que bom que você está aqui ainda, né? Me atrasei. Né? Mas ele não falou o que aconteceu. Né? Então,
e tu nunca soube?
Nunca soube.
Tá.
Né? Ele não entrou no mérito do que aconteceu, mas ele estava abatido. E ele pegou, falou, vamos conversar. Né? Olha, naquela época eu estava no platô do Kung Fu, né? Feiticeiro do satanismo. Quer dizer, aquele homem não era oponente para mim, mas eu tive um medo dele que me arrepiou dos pés à cabeça. Né? Porque ele tinha...
Era para estar morto.
Né? Era para estar morto. Eu estou vendo alguém vivo que era para estar morto. Né? Né? E ele tinha unção, tinha essa unção, tinha essa autoridade, tinha essa... É um homem de Deus, né? Um homem de fé. E eu tinha receio que se eu tocasse nele, se eu pegasse na mão dele, se ele estendeu a mão, não estendi, eu ia cair de novo, porque eu já estava com aquele trauma que eu caí na igreja lá, né? E então eu falei, pastor, desculpa, o senhor chegou atrasado, eu vou embora, eu tenho compromisso. Menti, né? Aí ele falou, tudo bem, olha, se você não quiser conversar, a gente não conversa, uma conversa rápida, 5 minutinhos só, vai. Olha, demorei tanto para chegar até aqui, você não sabe o que eu passei para chegar até aqui, me dá 5 minutos só, te prometo que não vai passar 1 minuto a mais. Aí eu falei, tá bom, 5 minutos, hein, 5 minutos. Aí nós subimos na parte superior, era um sobrado, né, da casa. Ele entrou na sala, né, eu entrei após ele, ele fechou a porta-chave, tirou a chave e pôs no bolso. Imediatamente eu olho para a janela, né, pensando rotas de fuga, né, grades na janela. Né? Falei, não, tinha que ter um pijama de malistra para passar por lá, não ia dar. Né? Aí eu peguei e falei, pastor, mudei de ideia. Não quero mais falar com o senhor, não. Eu preciso ir embora mesmo, né? Ah, tá bom, você quer ir embora, você não quer falar comigo, tudo bem. Né? Eu só vou orar por você antes de você ir embora, tudo bem? Né? E aí eu só vejo uma mão, assim, porque ele impôs a mão sobre mim, né? Vejo a mão crescendo, apaguei, cara, apaguei. De literalmente novo. Apaguei, de novo. Mas eu tive alguns despertares no meio desse apagão. Então, cada vez que eu tinha minha consciência recobrada, eu via que eu estava no chão, eu estava todo estourado, sabe? Estava com hematoma, machucado, roupa rasgada, arranhão, né? A sala dele estava toda destruída, caralho. Cadeira, tudo voando, livro para tudo quanto é lado, não voando poltergeist.
Uhum, mas
tipo mais assim, que tava tipo, bagunçado, assim, bagunçado. Você se mexeu muito.
Eu me mexi, exato. E ele estava calmo, ele estava sereno, né? Falando baixinho. Né? Falando, Deus, né? Visita essa vida com teu amor, visita essa vida com teu amor. Eu nunca vou esquecer dessas palavras, né? E de repente, aí apaguei, apagava, voltava. Chegou uma hora que eu voltei, né? E ele pegou, ele me ajudou a levantar, né? Me pôs na cadeira, né? E pegou, falou, tá vendo isso aqui? Né? Falei, tô vendo. Isso aqui nunca mais vai fazer parte da sua vida, né? Porque agora você é uma nova criatura, né? Agora você é de Jesus. Você quer Jesus na sua vida, né? Você quer aceitar Deus na sua vida, né? E eu peguei e pensei, puxa vida, né? Eu acreditava que o diabo era tão poderoso, né? E esse homem, ele nem encostou em mim e me derrubou e fez tudo isso, né? E destronou os principados, os demônios mais poderosos contra ele. Então eu falei, eu quero, Senhor, me ajuda, né? Então ele fez aquela coisa de oração, sabe? Repete comigo a oração, tal, fiz. Aí ele me deu um abraço, eu me senti muito acolhido com aquele abraço, mais do que todos os abraços que eu recebi na Irmandade, né? Senti uma paz no meu coração tão, tão incrível, tão indescritível. A Bíblia chama de paz que transcende o entendimento, né? Então senti uma paz, uma serenidade e uma alegria muito grande, né? Que eu nunca tinha sentido na minha vida, né? Então eu saí de lá super feliz, radiante, todo machucado com o corpo, né? Mas feliz por dentro, né? A vontade que eu tinha de pegar um cachorro da rua, bem vira-lata, sabe? Dar um beijo na boca dele, falei, cachorro, Jesus te ama também, né?
Valeu.
Aí cheguei em casa, ligaram para mim, teve dois sacerdotes satanistas que me incomodaram muito. A gente só não enlouqueceu, eu e minha esposa, porque realmente Deus não permitiu.
Tu já estava casado? Nessa fase aí?
Não, nessa fase aqui eu namorava.
Tá.
Né? Namorava com uma outra moça, tá. Na hora conhecia essa daí, veio posterior.
Tá.
Né? Esses sacerdotes começaram desde aquela época, desde a minha conversão. Eu tinha quase 26 anos, eu tinha 25 anos e 8 meses, né? Quando me converti. Então, eu conheci a minha esposa com 27. Né? Então, levou
na igreja?
Conheci na igreja.
Tá.
Né? Então, eu não era muito de frequentar a igreja, né? Mas ela estava fazendo um grupo de teatro, né? E precisava de alguém que praticasse algum tipo de esporte, né? Para fazer uma cena lá. E como eu já praticava Kung Fu, eu falei, eu posso fazer uma sequência aí. Aí eu entrei, a gente acabou se conhecendo, namoramos, noivamos, casamos.
Entendi.
É. Então,
mas você estava falando dos sacerdotes que
entraram. Que eles fizeram para encher?
Então, aí eles ligaram para minha casa.
Nesse mesmo dia?
No mesmo dia. Eu cheguei em casa, passou uma hora mais ou menos, o telefone tocou, né? E a voz do outro lado era um tal de Taules, a gente deu o nome de Taules no livro. E ele pegou e falou para mim, nós avisamos você, satanismo não é para todo mundo, né? Mas uma vez que você entrou, não tem mais volta, não tem mais volta. Amanhã você tem um compromisso conosco, né? E nós vamos buscar você na sua casa. E se você não estiver aí, nós vamos matar a sua família.
Caralho! Né?
Então, assim, eu não pensei duas vezes, eu não consegui raciocinar, né? A única coisa que eu pensei, porque eu sabia que ritual que era, né? Aquele ritual era um ritual que eu teria que fazer pela primeira vez, um ritual de sacrifício humano. Então,
Por quê? Porque tu tava fraco?
Não, para subir de degrau, para virar sacerdote. Né? Então estava marcado, estava me preparando para aquilo, entendendo os princípios, conceitos, aprendendo os rituais, aprendendo o uso das ferramentas, né, que são utilizadas, né? E eu conheci a pessoa, conheci a menina de 9 anos. Os pais doaram a filha, né, para ser sacrificada em troca de poder, de glamour, de beleza e tudo mais. Os pais, a filha era nada. A filha não tinha um vínculo. Eu acho isso inimaginável.
Eu também.
Inimaginável. Eu não consigo entrar isso na minha cabeça. Mas tem gente que faz isso. Tem pai que estupra o filho.
É.
Né?
É.
Né? Então, quer dizer, é inacreditável.
A maldade existe, né?
Maldade existe. Né? Então... eu conversei com a menina, né? Eu lembro de ter olhado nos olhos dela, conversei com ela. Ela estava no preparo, tem uma espécie de jejum, né? E ela, sem entender o que está acontecendo, porque transforma a vida dela, ela é tratada como uma princesa, né? Então, conversei com ela e aquilo ficou na minha cabeça, né? Então eu falei, não, puxa vida, Deus me livrou bem na véspera de fazer isso. Falei, então é para eu não ir mesmo, né? Eu peguei minha bicicleta, morava na Pompeia. Pedalei até o Parque de Ibirapuera, onde tem o batalhão do exército. Aí parei com a bicicleta bem lá em frente, falei, quero ver me pegarem aqui em frente ao exército, né? Tô protegido, né? Mas aí foi caindo a noite, né? E eu fui vendo as estrelas e tal, passei a noite lá, no gramado, né? Daí sentado. E eu fiz a minha primeira...
Soprar essa porra pra lá, cara. Não, soprar pra lá, pra não jogar fumaça
ali. Ah, tá, é vapor. Não, tá, não é vapor
d'água, tranquilo, tranquilo. Aí o que aconteceu? eu comecei a ver cada uma daquelas estrelas e comecei a pensar, puxa vida, Deus fez cada uma dessas estrelas, né? Deus fez a grama que eu estou deitado, né? Deus fez todas as coisas. Deus vai me proteger. Aí eu fiz a minha primeira oração sozinho, não sabia orar, né? Eu falei, Senhor, você lembra de mim? Olha, eu sou o Marcelo. Marcelo que se converteu ontem. Lembra lá na casa no Cusit, né? Olha, moro na rua tal, número tal, RG, CPF, grupo sanguíneo, né? Passei os dados para Deus. Aí eu tenho certeza que os anjos me guardaram naquele dia. Foram anjos que se acamparam ao meu redor. Porque a Bíblia fala que os anjos se acampam ao nosso redor. A gente não tem ideia do que é isso, né? Um anjo de Deus, um anjo, derrotou um exército de Senaqueribe, 185 mil homens, um anjo. E Deus dá ordem para esses anjos acamparem ao nosso redor. Então a gente não tem ideia da proteção espiritual que a gente tem, né? Quando você realmente tem Deus no seu coração. Então,
foi o que salvou aquele pastor, né?
Foi o que salvou aquele pastor, com toda certeza. Mas você tem que ver a história dele, eu vou contar até o fim, se tá. Você permitir.
Claro!
Né? Então, ela está descrita no final da série Filho do Fogo, no livro Catedral das Sombras. Né? A primeira história é a história dele. Né? Eu tenho no celular até, depois eu te mostro fora, né? Para te mostrar um detalhe, né? Para não expor a pessoa.
Tá bom.
Mostrar a sombra atrás dele, o tamanho do demônio que estava atrás dele. Né? Então, o que aconteceu? Esse pastor... era a minha única referência que eu tinha, era ele, né? Então, quando ligaram para o Zorde que me ameaçou, né? Eu pedalei, fiz aquela oração, voltei para casa, tentei ligar para o pastor. Não consegui mais falar com ele, perdi contato total com ele. Ele não está mais na igreja, ele saiu, ele não trabalha mais aqui, né? Perdi contato e fiquei em desespero, porque ele era a única referência, era meu esteio, né? Falei, como é que eu sozinho vou lutar contra uma... Minha organização aceita um monte de gente que se protegem, podem me sequestrar, podem me sacrificar, vão me cremar, vou virar pó e sumo, simplesmente desapareço, né? Então, o Zórdico falou aquilo para mim, né? No dia seguinte, que seria o dia que eles teriam que vir me buscar, eu também não fiquei em casa, né? Saí também. Né, para eles não me acharem, e nada aconteceu com a minha família, né, ainda pedi para Deus, Deus guarda a minha família. Não ia contar para minha mãe, se vier uns caras estranhos aqui e tal, né, eu não falei nada.
Tua família também não sabia que tu curtia essas paradas?
Não sabia. Tá. Sabia que eu saía, né, que eu dava umas sumidas às vezes, né, de uma semana, mas era normal, né, falava, vou passar uns dias lá com a minha alma gêmea, né. Né, com a fulana lá.
De certa forma ia mesmo, né?
Ia mesmo, né? Então...
Só não era alma gêmea, mas tudo bem.
Não era alma gêmea.
Quando você descobriu que ela não era alma gêmea?
Ah, na verdade você vê uma incompatibilidade, né? Você tem muita ilusão. Se a pessoa fala muito em cima da sua cabeça, aquela pessoa é só alma gêmea, olha só como que é, como que não é, né? E era uma moça bonita, né? Então, até hoje ela é uma moça bonita. Né? Só que ela
tem
continua
contato ainda ou não?
Não. Ela continua no satanismo, ela não saiu. Ela continua lá até hoje. Né? E aí, minha esposa nunca permitiu que eu evangelizasse. Né? Por motivos óbvios. Né?
Se for alguém para evangelizar, não vai ser você, filha da puta.
Você não, né?
Mas aí o pastor que tu nunca mais achou, como é que foi?
Então, aí não achava mais o pastor. Mas eu tava com receio também da retaliação deles, né? Da irmandade.
Pegar tua família, pá.
Pegar minha família. E fiquei pensando na menina, né? Então, de repente, eu peguei e fiz uma oração sincera com Deus. No mesmo local que eu fazia meus rituais. Na casa da minha mãe tinha um porão. Eu fazia muitos rituais lá. Então lá eu peguei todas as coisas minhas e rituais, tudo que eu tinha, livro, anotações, né, as parafernálias lá, né, pus fogo em tudo, destruí tudo, me desfiz de tudo.
O livro que tu destruiu era um livro de feitiço?
Era um livro de feitiço, mas assim, eu copiei, você não pode levar para casa.
Tá, você, né? Era um livro que você escreveu copiando?
Copiando, você faz trabalho de copista.
Tá.
Né? Então eu tinha esses alguns livros, né? Que eu tinha copiado pelos partes, não o livro inteiro, mas partes. Então, tinha minhas anotações. Então, queimei tudo, destruí tudo.
É extensa a biblioteca?
É extensa, bastante.
Qual que é o livro mais assim que você pegou? Caralho, esse livro aqui...
Deve ser aquele que ele falou, né?
Qual mesmo, não lembro?
Eu também não lembro o nome.
Tem um dos mais poderosos da alta magia, que eles consideram, é a Clavícula Maior de Salomão.
Ah, sim.
A Clavícula Menor. né? E a chave de Salomão.
Você falou que esses não são muito verídicos.
Não, não. Esse daí é o que você vê na você compra isso.
Aham.
Né? Mas tem um livro verdadeiro com o mesmo nome, né? Que é original mesmo, que é diferente. Porque Salomão, você sabe que Salomão ele deu uma desviada, né?
Sim.
Com essa história. Então, mas se você lembra bem da história, 1 Reis 10, 14, fala que Salomão recebia todo ano 666 talentos de ouro, 666, que é o número do diabo. Né,
um talento vai... é ouro pra caralho, né?
34 quilos.
É ouro pra caralho. Porra!
34 quilos.
Naquela época ele era um bilionário.
Né? Bilionário, sim. Né? E esse número...
De quanto tempo?
Por ano.
Por ano.
Por ano. 666 talentos por ano. 1 Reis 10, 14. Aí lá em Apocalipse 13, 18, nós vamos ver que realmente... né, é 666. O que é o 666, né? Que é o número da besta.
E só... tem fundamento esse 666 no satanismo?
Tem. É uma trindade satânica, assim como tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
É o anticristo.
É a besta, o falso profeta e o anticristo.
A besta? Quem é a besta? É o diabo?
Sim, é o diabo.
O falso profeta...
O falso profeta é o que vai dar apoio ao anticristo.
Tá.
Que supostamente será o próximo papa. Depois o Francisco, pela profecia bíblica de Apocalipse 17.
E esse papa
se
aí?
Se a profecia acontecer, esse papa aí é de boa.
É de
Francisco
boa?
É de bonzinho.
Ele parece bem moderno.
É, ele é de boa. Eu gosto dele. Ele me parece uma pessoa super simpática, bonzinho. Né? Então, assim, aí depois dele, né? Aí depois ele, o próximo papa, vai ser aquele que vai dar o apoio ao anticristo. Né? Pela profecia bíblica de Apocalipse 17, que fala do oitavo rei. Né? Então, assim, como o Vaticano se transformou teve poder de Estado,
uhum.
Né? Em 19 de fevereiro de 1929. 19 de fevereiro de 1929. Ah, desculpa. Né? E aí fez o Tratado de Latrão. E a partir daí veio todos os papas.
E
né?
Aí tem esse que está agora é o sétimo?
Esse é o sétimo, porque o primeiro você não pode contar, que era o Pio XI. Pio XI já estava em exercício quando o Tratado de Latrão foi assinado. Né? Você tem que contar a partir do momento que posterior a isso passou o conclave e tudo mais. Né? Aí, então esse é o sétimo. Então o oitavo rei será o Papa que vai dar o apoio ao anticristo.